Delírio é um estado de confusão mental de início agudo. Mas como é que na prática a gente reconhece um paciente que está com delírio? Se liga aí, que é sobre isso que eu vou abordar nesse vídeo. Delírio é uma condição muito frequente, principalmente em idosos, sobretudo naqueles que têm algum grau de comprometimento cognitivo de base, que estão internados, hospitalizados, em UTI, e principalmente no pós-operatório de grandes cirurgias. Ao contrário do que se pensava num passado não muito distante, hoje a gente sabe que delírio está associado a diversos desfechos negativos à saúde, como, por exemplo, aumento do tempo de internamento hospitalar, aumento do risco de declínio funcional, aumento da chance de institucionalização e aumento do risco de morte. Além disso, a gente sabe que delírio muitas vezes é a única ou a primeira manifestação de alguma condição grave subjacente, como, por exemplo, uma infecção, uma desidratação, um distúrbio hidroeletrolítico, um infarto ou um TEP, por exemplo, podem se apresentar com delírio. Só que apesar de ser uma condição frequente, como eu citei, e estar associado a todos esses desfechos negativos, o delírio continua sendo pouco reconhecido, ou seja, subdiagnosticado. Alguns estudos apontam que cerca de 60% dos pacientes com delírio não tem esse diagnóstico firmado pelo profissional de saúde, ou seja, o diagnóstico passa batido. Boa parte desse subreconhecimento do delírio se deve ao fato de que os profissionais de saúde não diagnosticam, não reconhecem a principal forma de apresentação do delírio, que é o delírio hipoativo, que é quando o paciente está lá mais sonolento, apático, letárgico e não se encontra agitado, agressivo, que seria o delírio hiperativo. Venhamos e convenhamos, é muito mais fácil a gente diagnosticar, chama muito mais a atenção da gente quando o paciente está ali na enfermaria, tocando terror, agitado, agressivo, tendo alucinações. Essa forma, que é o delírio hiperativo, é mais frequentemente reconhecida. Já o delírio hipoativo, muitas vezes, não é reconhecido, passa batido esse diagnóstico. E o que é pior, ao não se dar o diagnóstico de delírio, não se vai atrás das causas subjacentes que estão levando, que estão desencadeando a condição do delírio. Mas afinal, como é que a gente, na prática, dá o diagnóstico de delírio? Como é que a gente reconhece um paciente com delírio? Eu vou passar aqui para vocês um passo a passo simples que vai facilitar muito a vida da gente na hora de identificar um paciente com delírio. Acompanhe aí o raciocínio. Primeiro passo, avaliar se aquela alteração do estado mental ela é aguda e se tem um curso flutuante. O delírio ele se instala ao longo de horas ou dias, ou seja, é de instalação aguda, e tende a ser flutuante. Ou seja, é aquele paciente que de manhã cedo está sonolento, à tarde está mais acordado, está mais normal, próximo do normal, e à noite ele já está mais sonolento ou agitado, ou seja, tem um curso flutuante ao longo do dia. Então, é uma apresentação aguda ao longo de dias e horas e flutuante, pode variar ao longo do dia. Segundo passo é avaliar se o paciente tem um déficit atencional. A gente sabe que desatenção é a principal manifestação do paciente com delírio. O principal domínio cognitivo alterado no delírio é a atenção. E como é que a gente avalia a atenção do paciente? A gente pode perceber ali na conversa que o paciente se distrai com facilidade, perde o foco facilmente, ou a gente pode aplicar um teste muito rápido e simples, que é o seguinte: pedir para que o paciente cite os meses do ano de ordem inversa, ou seja, fala lá dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto, julho. Se ele apresenta mais de um erro nesse teste, a gente categoriza ele como tendo um déficit atencional. Então, se o paciente não tem déficit atencional, ele não tem delírio. Mas se ele tem um déficit atencional e a apresentação é aguda e tem um curso flutuante, a gente passa então para o terceiro passo. O terceiro passo é avaliar o nível de consciência do paciente. Se ele tem um nível de consciência alterado, a gente diz que ele tem delírio. E o que é um nível de consciência alterado? É tudo aquilo que foge, é diferente do normal. E o normal é nós estarmos alerta e calmos. Se nós estamos mais sonolentos, ou ao contrário, hipervigilantes, eufóricos, agitados, agressivos, nós dizemos que há uma alteração do nível de consciência. E se há uma alteração do nível de consciência, há delírio. Porém, alguns pacientes podem ter um nível de consciência completamente normal, podem estar alerta e calmos. E aí você tem que avaliar o próximo passo, que é a avaliação de pensamento desorganizado, mente desorganizada. Como é que a gente avalia isso? É só a gente observar ali, conversando com o paciente, se ele tem um discurso desconexo, um discurso ilógico, incoerente. A gente pode até lançar mão de algumas perguntas. Por exemplo, se uma pedra flutua na água, se um quilo pesa mais do que 2 quilos, fazendo essas perguntas simples. E se ele apresenta um erro nas respostas, a gente diz que esse paciente tem um pensamento desorganizado. Então, se ele tem uma alteração aguda, um curso flutuante, desce atencional e tem um pensamento desorganizado, ele preenche os critérios para delírio. E aí? Ficou fácil agora, né? Então, da próxima vez, não deixe de dar o diagnóstico de delírio e, obviamente, ao dar o diagnóstico de delírio, você tem que necessariamente ir atrás de identificar a causa subjacente, o fator que precipitou, que foi o gatilho para a eclosão do delírio, tá bom? Espero que essa dica tenha sido útil. Um forte abraço para vocês!